Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. O Central Manhã já está no ar na sua tela, estabelecendo essa relação de proximidade com você e fazendo o resumo das principais informações. Humberto Fernandes e Jalber Pereira. Bom dia, Jalber. Vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Bolsonaro passa por 12 horas de cirurgias. Vamos trazer mais informações sobre o caso e também informações dos últimos boletins médicos.
Ok, jovem é preso por abusar sexualmente de uma menina dentro de uma escola.
E Polícia Rodoviária Federal recupera 11 veículos e também resgata a ave silvestre durante a operação no estado do Maranhão.
Morre Luiz Cardoso, jornalista e radialista, blogueiro, é um colega nosso de trabalho.
7 deputados do Maranhão assinam em urgência do PL da anistia.
E com Pedro Lucas, José Reinaldo apresenta projeto nacional de solução de logística ao governo federal.
Serviço Geológico do Brasil está na cidade de Tutóia, analisando invasão do mar. Reportagem especial do Elivaldo Ramos vai trazer todos os detalhes.
Tudo isso, vamos ter um giro com os nossos repórteres, vamos trazer a movimentação em tempo real. Queremos conversar também com a Pré-COP 30, que vai acontecer na cidade de Barreirinhas, com Paulo Montanha. Esses e outros assuntos a partir de agora, porque está começando...
Você trabalhando esta segunda-feira, hoje já são 14 de abril de 2025 e você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Já muito obrigado a você que acompanha aqui por essa emissora de rádio, aqui pela sua televisão e aqui pelo canal Central de Notícias Brasil. E você pode participar conosco mandando a sua mensagem para esse telefone que fica aqui na sua tela. Anote o telefone 98981879376. Está à sua disposição, é o WhatsApp. Pode mandar áudio, texto, vídeo. A gente agradece aqui a sua participação. Vamos direto com as informações policiais com o nosso repórter Carlos Roger. Bom dia, Carlos Roger. Abusador sexual dentro de escola. O que foi que aconteceu, Carlos Roger?
Olha, isso mesmo. Infelizmente, mais um caso. Na semana passada, bom dia a todos. Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia ao Jalber Pereira e a todos que estão ligados conosco no Central Manhã. Começamos a semana já com essa informação. Na semana passada, fazendo uma retrospectiva, a gente falava sobre um professor de handebol de uma escola da rede pública de ensino na região de Santa Inês, que está sendo denunciado de que há 30 anos estaria praticando abuso sexual contra crianças e adolescentes. Duas crianças de 12, 13 anos de idade entraram em contato com o Conselho Tutelar. A partir daí começaram as denúncias a aparecer e crescendo cada vez mais. Esse professor de handebol, inclusive, está preso. E hoje, mais uma vez, um caso. A gente recebeu, na verdade, essa informação no final de semana. A delegada especial da mulher lá da região de Itapecuru, ela tomou posse de uma denúncia feita também pelo Conselho Tutelar, de que uma criança teria sido abusada sexualmente dentro de uma creche, lá no município de Itapecuru, por um funcionário do estabelecimento. E o pior de tudo é que nesse caso chega a ser mais grave, porque a criança tem apenas 3 anos de idade. E a gente ouviu o vídeo que foi enviado através do Instagram pela delegada. A gente tem posse dele aqui, vamos ouvir.
Nas primeiras horas da manhã deste sábado, foi deflagrada a Operação Infância Segura, com o objetivo de dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem suspeito do crime de estupro de vulnerável. A investigação teve início a partir do depoimento da vítima, a sua mãe, que, diante da gravidade do que foi noticiado, a mãe levou a vítima imediatamente ao hospital da cidade e lá foi acionado o Conselho Tutelar e a Polícia Civil. A vítima foi então encaminhada para São Luís para a realização dos exames periciais. E aqui na cidade começamos as diligências para esclarecer o que de fato aconteceu, né? Foi um estupro ocorrido em uma escola. Bom, diligenciamos pessoalmente até a escola e lá conseguimos identificar o funcionamento do local, as salas, quem tinha acesso ao ambiente descrito pela vítima como sendo o local do crime. Realizamos a oitiva de todos os funcionários, né, da diretora, dos professores, para poder identificar a dinâmica do local e tentar entender o que de fato aconteceu. A vítima identificou o suspeito, né, e diante da robustez das provas até então colhidas, bem como do resultado do exame pericial realizado em São Luís pelo IPCA, representou-se pela prisão preventiva do suspeito, que de imediato foi deferido pelo Poder Judiciário, que foi realizado na manhã de hoje essa prisão, e ele está agora à disposição da Justiça.
Tá aí, ó, informações passadas pela própria delegada, titular da Delegacia Especial da Mulher do município de Itapecuru, chocou muito a sociedade, esse homem está preso nesse momento, e hoje ele vai participar de audiência de custódia, vai ser interrogado. Inclusive tivemos informações que delegadas da Casa da Mulher Brasileira estarão se deslocando para o município de Itapecuru a fim de conversar com esse cidadão para saber se existem outras denúncias, se existem outras vítimas desse caso, já que foi confirmado através de exames que foram feitos aí pelos peritos do Instituto de Criminalística. É lamentável, mas é importante a gente ter que estar divulgando esse tipo de caso, para que desperte a atenção tanto das autoridades como da sociedade, para que casos assim, Humberto, não possam vir mais a estar acontecendo, porque está praticamente ficando comum, não é isso?
Pois é, rapaz, infelizmente. Aí tem que cuidar, além da atenção redobrada que os pais devem ter, de conversar com seus filhos, de conversar com... de estar sempre interagindo para saber se tem alguma coisa anormal, alguma coisa perturbando, porque na maioria desses casos, o que a gente deve chamar a atenção aqui é que muitas vezes a pessoa abusada, ela se sente envergonhada e tem algum temor de falar sobre o assunto, e é por isso que é bom estabelecer uma relação de amizade, de proximidade, né, com seu filho, sempre, de qualquer idade, para que ele possa se abrir com você, conversar com você, denunciar esses abusadores e colocá-los atrás das grades.
É verdade. Agora, olha só, Humberto e Jalber e todos que estão acompanhando a gente não vai começar a semana encerrando a primeira participação desta segunda-feira com notícia ruim. A gente vai trazer notícia boa. Semana Santa chegou, período aí em que os cristãos aí fazem suas comemorações, mantêm as suas tradições, vão até a igreja, fazem suas reflexões, suas orações. E uma das práticas comuns entre cristãos é a questão do alimento, do peixe, que é bastante consumido nesse período agora. De hoje até, pelo menos até na próxima sexta-feira, muitas pessoas, principalmente os católicos, eles consomem prioritariamente o peixe, eles deixam mais a carne bovina, a carne vermelha de mão. Então, como o pescado muito caro, algumas pessoas ficam sem acesso. E começam algumas distribuições de pescados, e isso aconteceu nesse final de semana, ontem, no domingo, na região metropolitana. O que você está vendo aí, Humberto, é uma distribuição de peixes feita pelo governo do estado do Maranhão, secretaria lá do Orleans Brandão, onde 5 mil quilos de pescado foram distribuídos. Essa distribuição são 5 mil quilos. 5 toneladas de peixe gratuitamente distribuídos para a população da Vila Conceição, João de Deus, Pirapora, tem o Pirapora de baixo, Pirapora de cima, Residencial João Alberto, Vila Lobão, Residencial Santos Dumont, Jardim Conceição, Aurora, Codozinho, Vila Brasil e Santo Antônio. Foram essas as comunidades agraciadas com essas 5 toneladas de peixe de forma gratuita. Essa entrega aí foi organizada pelo Instituto ISA. É um instituto que é coordenado pela suplente de vereadora Fátima Araújo. Você vê ela aí com a mão na massa. A suplente de vereadora Fátima Araújo fazendo a distribuição pessoalmente aí para que todo mundo recebesse a quantidade correta, para que um não recebesse mais do que o outro. Começou às 14 horas de domingo, às 2 horas da tarde. E essa distribuição, Beto, seguiu até às 10 horas da noite. A suplente de vereadora Fátima Araújo agradeceu muito aí tanto o governo do estado, o governador Brandão, quanto o secretário Orleães Brandão por ter disponibilizado esse pescado para essa população tão carente que com certeza não dispõe de recursos suficientes para manter essa tradição do alimento aí do pescado durante esse período de Semana Santa. Outras distribuições em outras regiões da Grande Ilha de São Luís devem acontecer no decorrer da semana e, claro, a gente vai estar mostrando aqui. Com essa eu vou me despedindo hoje. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, pelas informações policiais, o resumo das informações policiais e também por essa notícia aí da distribuição do pescado na região do bairro João de Deus. Já o Bé Pereira, nós tivemos uma notícia muito triste, né? Nesse final de semana, pegou todos nós de surpresa e nos solidarizamos com os familiares, com os amigos, com os colegas de trabalho do jornalista e radialista Luiz Cardoso. Aos 65 anos de idade, foi encontrado morto no último sábado em sua residência em São Luís. A causa da morte não foi confirmada, mas os familiares acreditam que ele sofreu um infarto enquanto estava sozinho em casa. Ainda de acordo com a família, Luiz Cardoso passou pelo menos 2 dias sem dar notícia e, diante desse cenário, os familiares foram até a casa dele, arrombaram a porta e o encontraram morto, né? Tudo indica o que aconteceu, de que foi realmente um infarto do miocárdio que deve ter provocado a morte de Luiz Cardoso. Há um certo tempo ele já vinha passando por tratamentos médicos, sofrendo com alguns problemas de saúde, com alguns familiares, alguns amigos mais próximos de Luiz Cardoso, que ele era, como sempre, muito, como eu disse, indisciplinado. Os médicos diziam, orientavam ele uma coisa, no outro dia ele estava fazendo tudo contrário às orientações médicas. Infelizmente, nós sabemos que foi um jornalista combativo, que ele sempre escreveu até os últimos momentos. Tinha matérias do blog do Luiz Cardoso atualizada até no dia antes do dia que ele foi encontrado morto. Portanto, é muito conhecido, um grande colega de trabalho, infelizmente mais um que perdeu a vida, que também por problemas cardíacos. Recentemente nós tivemos caso de um jovem jornalista também da nossa área que também sofreu infarto e teve infarto fulminante, que faleceu. Vamos ter aqui um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente traz outras informações. Vamos dar e vamos trazer informações também sobre o estado de saúde do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.
Estamos apresentando Central Manhã.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o Porto da Responsabilidade Social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalho no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. e ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?
Apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Daqui a pouquinho vamos conversar com Paulo Montani, Elivaldo Vasconcelos. Vai trazer as informações a respeito do que está sendo discutido, os preparativos para a pré-COP 30. Já foram recebidos pela presidente da Assembleia Legislativa, Iracema Vale. Então vamos discutir com o governador Carlos Brandão, com todas as autoridades, para os preparativos desse evento importante que vai acontecer na cidade de Barreirinhas. Esses e outros assuntos você vai conferir conosco. Eu tenho um recado importante que eu queria que você prestasse bastante atenção. Você que anda sentindo moleza no corpo, fraqueza, indisposição, anda sem vontade de trabalhar, de fazer atividade física e até mesmo para se divertir, isso acontece porque a alimentação nos nossos dias atuais, ela não supre todas as nossas necessidades do nosso organismo. Não tem todos e nós sofremos por carência nutricional. É isso que acontece. Mas você pode acabar de vez com todas essas carências com o Rubrax. Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que supre essa deficiência dos alimentos e aí aumenta a sua imunidade, previne diversos tipos de doença, como gripe, mal-estar, moleza no corpo, queda de cabelo, unhas enfraquecidas e muito mais. O Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher e faz com que você se sinta mais saudável e com a estima mais elevada. Recupere a sua qualidade de vida com apenas uma cápsula por dia. O Rubrax não tem contraindicação e pode ser usado do adolescente ao idoso, inclusive pelos diabéticos. Encontre Rubrax na farmácia mais próxima de sua residência. Se você não encontrar o Rubrax na farmácia mais próxima de sua residência, entre em contato por esse número 989-8603-3142. Olha esse telefone, vou repetir para você: 989-8603-3142. E você pode dizer que ouviu aqui através do programa Central Manhã, da Central de Notícias do Brasil, que você vai ganhar um desconto especial. O Rubrax é um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a família. Vamos dando sequência ao nosso programa, lembrando que a Alifarma, a partir de agora, é uma parceira da Central de Notícias Brasil, das emissoras de rádios parceiras da Central de Notícias Brasil, e vai estar conosco. Temos aí um longo período pela frente para melhorar a saúde da população. Existe até já especulações, um movimento de que alguns laboratórios que trabalham com química, né, estariam com um certo, dizer assim, com uma certa disputa com a Alifarma, porque a partir do momento que você procura aumentar a sua imunidade, a partir do momento que você começa a atividade física, mais disposição para o trabalho, mais disposição, você adoece menos, você vai consumir menos medicamentos químicos, você vai precisar menos de médicos, né? E aí tem o lobby das farmácias que estão espalhadas por todo canto, por isso as farmácias também serão parceiras da Alifarma para poder distribuir esses produtos naturais que não tem contraindicação e que só fazem bem para a nossa saúde. Tá certo? Deu para entender direitinho? Vamos trazer... Elivaldo. Vamos trazer uma matéria especial agora, vamos direto à Tutóia, com o Elivaldo Ramos é que o Serviço Geológico Brasileiro está na cidade de Tutóia. Estão fazendo análise, um levantamento completo para verificar o motivo da invasão do mar através de umas áreas que está aparecendo diversas erosões na região. Elivaldo Ramos tem uma matéria especial sobre esse assunto.
O bairro São José, na zona costeira de Tutóia, tem recebido diversos empreendimentos nos últimos anos, mas enfrenta problemas como alagamentos e um processo moderado de erosão, que preocupa investidores e moradores. Nesta semana, o rompimento de um bueiro provocado pela ação das águas, da chuva e do mar, causaram erosão neste trecho da praia, que dá acesso à comunidade turística do Arpoador, dificultando o tráfego no local. Uma equipe de geólogos do Serviço Geológico do Brasil está em Tutóia, realizando o mapeamento da área para avaliar os riscos e indicar soluções. Os profissionais do Serviço Geológico do Brasil estão mapeando toda esta área aqui, uma planície de deflação que fica entre as dunas de Tutóia, dos pequenos lençóis maranhenses, e o mar de Tutóia. Toda essa zona, aproximadamente 4 quilômetros, estão sendo mapeados pelos profissionais do Serviço Geológico do Brasil. A nossa equipe de reportagem acompanhou os profissionais em campo. Magno, este tipo de material que nós estamos vendo aqui, que já foi depositado, já foi colocado aqui na orla, é um material adequado ou tem um tipo de material específico?
Na verdade, nem com relação ao material adequado, é com relação à granulometria do material. Porque o que, que a população está fazendo? Pega o material de qualquer jeito e joga aqui na orla. A rocha que é colocada na orla, ela tem que ter um tamanho ideal, né? Que a gente chama, inclusive, tamanho matacão, né, pelo menos, para poder ele conter a energia da onda, né, e essa onda não levar esse material de tamanho pequeno para dentro do leito marinho, né, que isso pode inclusive prejudicar o pequeno pescador, o pescador artesanal aqui na hora de arrastar a rede, por exemplo.
Nós fomos solicitados para realizar um trabalho de setorização de risco geológico, que caracteriza principalmente todos os fatores que contribuem para que ocorra um risco geológico onde está urbanizado. Vale a pena lembrar que Tutóia é um município que está em expansão e percebe-se que a área de maior crescimento é a área da orla, que nos chama bastante a atenção devido ao risco de erosão fluvial que existe na cidade, erosão costeira.
O pedido do estudo foi feito pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, conforme explica o presidente do órgão.
Esse trabalho, você conhece, você faz parte dos nossos debates de política social aqui, e a gente há muitos anos vem fazendo isso. E numa conversa com a senadora Elisiane Gama, ela se sensibilizou e nos encaminhou ao Serviço Geológico do Brasil. É através do seu presidente Inácio Melo, que nos encaminhou para a superintendência de Teresina, e foi muito bem recebido pelo superintendente Jean, que hoje está aqui com essa equipe. Então, assim, eu quero deixar essa gratidão.
Moradores do bairro registraram vários pontos de alagamentos.
Na Rua da Paz acordamos assim, ó. A rua toda alagada, virou mar. Se fosse a rua era bom, mas ali, você já viu ali, aí entrando aqui na casa, ó. A gente sempre coloca para a sociedade, para o poder público, o problema, como resolver o problema, não é o problema, como resolver. Mas o poder público não. Ó, para os patos o negócio tá bom, ó. Agora pra gente é outra coisa.
O presidente da Associação de Moradores do Bairro revela a preocupação das pessoas.
A gente tem, né, alguns problemas, né, a nível social, né, a questão ambiental e a questão das águas fluviais, né, que no período chuvoso, como a gente percebe em algumas ruas aqui, né, que alaga, fica intrafegável. Né, então a associação, né, ela já tomou algumas providências, né, oficializando ao governo. Né, o que a gente quer é um planejamento, né, que se faça um levantamento dos pontos alagados, né, para evitar a obstrução dessa saída de água.
A Prefeitura de Tutóia iniciou um trabalho de desobstrução de canais e está trabalhando para encontrar soluções para esse problema, conforme explica o secretário de Infraestrutura.
Grandes problemas que Tutóia enfrenta, né, já vem enfrentando há algum tempo, e nós decidimos tomar a iniciativa e não ficar inerte a esses dois problemas que irão causar grandes transtornos para a gente no futuro. Um é o caso da questão dos alagamentos no bairro São José. A gente está fazendo intervenções, mas não são intervenções definitivas, e sim para tirar o povo dentro das lagoas, que está acontecendo agora, por muitas casas prestes a ser alagadas, para que a gente possa, no futuro, fazer de fato um serviço de drenagem profunda e resolver o problema do bairro São José. Ao mesmo tempo, é o problema da erosão das praias de Tutóia, né? A gente agora está em parceria com o governo federal para fazer um estudo com o Instituto de Geologia, para que através desse estudo nós possamos entender de fato o porquê dessa erosão. E esse estudo vai nos possibilitar que possamos fazer projetos definitivos junto ao governo federal e o governo federal para que de fato possamos resolver o problema de erosão das praias de Tutóia.
Pois é, obrigado, muito obrigado ao Elivaldo Ramos, excelente matéria, excelente trabalho está sendo feito aí, e que o pessoal do Serviço Geológico Brasileiro encontre realmente essas causas e aponte as soluções para esse problema, caso contrário, né? Agora, a força da natureza, nós temos, quando ela age, nós temos que nos curvar. Nós temos que tomar as devidas precauções e procurar os espaços, né, para ceder o espaço dela. Né? A força, remar contra a maré é muito difícil. Né? Então tem que tomar as devidas precauções, verificar o que realmente está acontecendo, mas caso contrário, aí vai ser um trabalho difícil para descobrir realmente. As pessoas estão cada vez avançando mais para perto do mar. Eu até brinco quando eu converso com minha filha a respeito desses assuntos, aí dizendo assim, olha, Deus no início do mundo, ele fez só um continente só, né? Era só uma terra. Mas quando botou gente para morar no planeta, aí perceberam que todo mundo só queria morar na beira do mar. Aí ele disse, poxa, eu vou dividir em cinco. Aí dividiu, tem recorte para todo lado e mesmo assim as pessoas ainda querem morar dentro do mar. Então, nós temos que obedecer aí os limites impostos pela natureza. Eu queria só rapidamente trazer a informação aqui para atualizar as pessoas a respeito da saúde do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro ontem foi submetido a uma cirurgia, esperava-se de que essa cirurgia pudesse durar menos tempo, ela acabou durando 12 horas, poucas vezes na história nós temos uma cirurgia com uma duração tão longa, e essa cirurgia foi com o objetivo de... ele estava com o intestino obstruído, o fluxo da digestão do ex-presidente Jair Bolsonaro foi interrompido, por isso os médicos realizaram os seguintes procedimentos, para você prestar bem atenção aí durante essas 12 horas. O nome da cirurgia é laparotomia exploradora. Isso é aberto, é uma cirurgia que consiste aí em cortar o abdômen para examinar os órgãos internos. É aberto todo o abdômen para examinar os órgãos. No caso de Bolsonaro, as alças intestinais estavam dobradas de forma incomum e coladas, sem espaço para ultrapassagem do alimento em decomposição. Então, estavam dobradas, impedindo aí a estava obstruindo a passagem dos alimentos e precisou ser submetido a essa cirurgia. Havia uma previsão ontem à noite de que a equipe médica ia conceder uma entrevista coletiva, informando como é que estava o estado de saúde dele. A Michele Bolsonaro até chegou a colocar nas redes sociais que ele teria sido levado para um quarto, mas a informação não procede. As últimas informações médicas dão conta de que ele teve que permanecer na UTI, sobre os cuidados médicos, e como durou muito tempo, a equipe médica estava muito cansada e resolveram passar para hoje, adiar para hoje a divulgação do seu estado de saúde, até mesmo para ter um acompanhamento melhor durante a noite e hoje trazer informações mais seguras a respeito do estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos continuar aqui também de plantão, procurando nos informar, atualizar as informações para trazer isso para vocês aqui ainda dentro do programa Central Mania. Um rápido intervalo, depois do intervalo nós vamos com o Jonas Mendes, mas depois do Jonas Mendes nós vamos conversar com o presidente da Precop Turismo 2025. Paulo Montanha, que já está conosco aqui nos nossos estúdios, acompanhado do Elinaldo Vasconcelos, não é, que vai conversar com a gente daqui a pouquinho, mas tem o Jonas Mendes primeiro.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã aqui na sua emissora. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Abraço Santa Inês, abraço Bom Jesus da Serra, abraço Buriti Cupu, abraço Colinas, abraço a todos vocês que nos acompanham nas diferentes regiões do estado do Maranhão. Os nossos amigos também lá de São Pedro dos Crentes, Formosa da Serra Negra, Itaipava do Grajaú, nosso amigo Severino, lá em São Raimundo das Mangabeiras, pela FM Rio Neves, a todos vocês, nosso muito obrigado. Mas eu quero chamar agora o repórter Jonas Mendes. Jonas Mendes esteve acompanhando dois eventos importantes, aliás, três eventos importantíssimos. O primeiro aconteceu ali no Parque Rangedor, onde foi lançado uma programação especial de Páscoa, voltado aí para o sentimento mais religioso, o sentimento cristão. Um projeto especial da primeira-dama, Larissa Brandão, e depois esteve acompanhando também entrega de obras na cidade de Passo do Lumiar. Bom dia, Jonas Mendes. Conte pra gente o que aconteceu durante esse final de semana.
Bom dia, companheiros. Falamos aqui da Avenida dos Portugueses, que é uma alça da BR-135, localizada na área Itaquibacanga. Quanto ao evento do sábado, uma realização da primeira-dama do estado, a senhora Larissa Brandão. Tivemos também oficina de produtos da Páscoa, também outros produtos que são direcionados ao consumo durante este período da Páscoa aqui na nossa região metropolitana de São Luís, com diversões para crianças, shows e participação especial de convidados, como o padre Antônio Maria, também o arcebispo metropolitano de São Luís, Dom Gilberto Pastana, e muitas pessoas realmente que tomaram conta do espaço lá do Parque do Rangedor, valorizando o evento. Dentre as pessoas que tivemos a oportunidade de entrevistar com a reportagem aqui da Central de Notícias Brasil, vamos ouvir logo o que disse a jovem Janaíne Serra, entusiasmada no evento. O que ela tem a dizer? Muito bem, a Janaíne Serra falou em nome do público que prestigiou o evento, mas dentre o comando do evento, ouvimos a primeira dama do estado, a senhora Larissa Brandão.
Vamos esse evento com muito carinho para todos, pensando em oferecer momentos de fé, alegria, diversão para a criançada e para as famílias maranhenses também. Até o dia 21 de abril nós vamos ter várias atrações musicais, recreação, oficinas, teatro, ações de inclusão, distribuição de ovos e muitas surpresas. Tá? Eu quero que vocês aproveitem tudo, cada instante aqui. É um momento de renovar espiritualmente, renovação espiritual. Então, nós vamos estar todos aqui de hoje até o dia 21 de abril, oferecendo esse momento de fé, de espiritualidade a todas as famílias maranhenses.
O governador Carlos Brandão, ele participou do evento, compareceu, só que não se manifestou, só acompanhou a primeira-dama. Ontem foi a vez dele, em Passo do Miá, fazer a inauguração da nova feira da Vila Cafeteira. E em seguida, o governador esteve com a sua comitiva inaugurando uma nova praça lá no bairro do Paranã. E dentre as pessoas que estiveram lá no palanque com o governador, de forma especial, nós identificamos lá o senador Wellington Rocha, também a presidenta da Assembleia Legislativa, a senhora, a deputada Iracema Vale.
Muito feliz, está novamente aqui.
O vice-governador Felipe Camarão também esteve presente, é com ele que a gente começa a ouvir as falas aqui. Vamos ouvir o que disse o vice-governador Felipe Camarão.
Aproveitosa com o governador Carlos Brandão, com o prefeito Fred Campos, acabamos de entregar um mercado lindíssimo para a população da Vila Cafeteira, um equipamento público que trouxe dignidade para aquelas pessoas que vendiam e também, obviamente, para os consumidores, agora entregando praça que serve não só para o esporte, para o lazer, mas também para a saúde das pessoas, para a convivência, dignidade para as pessoas aqui de Passo Lumiar. E o Fred está de parabéns, 100 dias de governo, entregando diversas obras em diversas áreas. Eu tenho a alegria de, como secretário de Educação, ter implantado IEMA na cidade, ter implantado escola em tempo integral, ter reformado escolas do estado, ter ajudado escolas do município. O Domingos Vieira, que é um grande destaque para o Maranhão, e como todo mundo sabe, sou amigo de infância do Fred Campos, sempre estarei ao seu lado e ao lado do governador Brandão para fazer a melhor gestão que essa cidade já teve.
Foi citado aí o Fred Campos, o prefeito da cidade, realmente presente. Também quem esteve presente e participou e falou com a imprensa foi a senhora Mariana Brandão, que é a vice-prefeita da cidade. Vamos acompanhar.
Bom dia. Fico muito feliz em fazer parte do governo Fred Campos, do governo Carlos Brandão, porque essa parceria mostra que a união entre o estado e o município vem dado muito certo. Fred vem inaugurando unidades básicas de saúde, inaugurando ginásios, inaugurou aí o centro de zoonoses, praças como essas. Então, assim, a gente sabe que vem dado muito certo a parceria, como eu falei, e vai continuar dando certo. É só o começo, são os primeiros 100 dias e vamos ver o que vai acontecer nesses próximos 4 anos, porque Fred vai fazer muito mais.
A deputada Iracema Vale, presidenta da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, ficou bastante entusiasmada, participou junto com o governador de uma roda de capoeira e outros momentos especiais, como o café da manhã, que aconteceu também lá na Vila Cafeteira, na Nova Feira. Vamos acompanhar o que disse a presidenta da Assembleia, a senhora...
Estou muito feliz, Passo do Lumiar está de parabéns com uma obra como essa, muito importante para a saúde da população, mas também para a renda dessas famílias que ocupam esse mercado hoje.
Obrigado, presidente. O governador Carlos Brandão, logicamente, que se manifestou de forma elegante com toda a imprensa que prestigiou o evento. Vamos acompanhar o que disse o governador.
Espaço Lumiar, entregando obras, ações importantes, como essa feira da Vila Cafeteira. Aqui, uma região de mais de 40 mil habitantes, não tinha uma feira. E hoje nós estamos inaugurando as feiras com anexo a essa pracinha. Inaugurando também uma praça importante, esperada por muito tempo, que é a Praça do Paranã. Então hoje é só festa aqui em Passo Lumiar. Passo Lumiar é uma região de agricultura familiar muito forte. E a feira vem contemplar os agricultores familiares para poder vender os seus produtos.
Companheiros, eu encerro a nossa participação de hoje, nesse momento, deixando um bom dia especial ao amigo Zé Grandão, em seu comércio, agora lá no bairro do Santo Antônio, aqui em São Luís, acompanhando, assistindo, expectando, como milhões de pessoas estão também nesse momento conosco. Obrigado, é com os senhores.
Muito obrigado, repórter Jonas Mendes, e eu estava acompanhando aqui o material e aproveitei para fazer algumas anotações importantes. O governador Carlos Brandão, aí na hora que estava lá na sua fala, ele acabou falando o seguinte: olha, em primeiro lugar, vamos mostrar isso, a Feira Municipal Vila Epitácio Cafeteira, o mercado ficou belíssimo, esse aí, o Fred Campos, acabou dizendo que esse pessoal não tinha um espaço nessa região para vender os seus produtos, comercializar os seus produtos. A gente sabe que o Passo do Lumiar é responsável pela produção de frutas e verduras para toda a região metropolitana de São Luís, e os feirantes ali não tinham esses espaços. Resolveram fazer um café da manhã, convidar o governador para participar da festa dos 100 dias de gestão do Fred Campos. Aí o Fred Campos disse: olha, além do mercado central, aqui do mercado, da cafeteira, nós entregamos durante esse período 125 obras, a informação dele. E anunciou pavimentação de todas as ruas da cafeteira. Todas as ruas serão pavimentadas em parceria aí com o governo do estado. Vai ser feita a reforma do posto de saúde. Vai ser implantado também, está sendo implantado um centro de informática para a qualificação profissional. O governador Carlos Brandão acabou destacando também durante a sua fala de que ele vai estar lançando, está acabando de lançar aí, começou com 10 carretas para fazer cursos, oferecer cursos profissionalizantes para os municípios. Diz que o programa, dando certo, ele vai aumentar para 20 carretas, distribuindo para os municípios, e vai distribuir também 100 ambulâncias nos próximos dias, serão distribuídas 100 ambulâncias. Mas tem um fato político também, que a gente que é jornalista não pode deixar passar, né? O fato político é que o governador Carlos Brandão elogiou o Fred Campos, que diz que lá em Fred Campos são 19 vereadores em Passo do Lumiar. Diz que ele tem o apoio dos 19. Ele disse: olha, eu comecei o governo também com 42 deputados, mas houve uns desertores e agora só tem uns 35. Mas diz, nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Quem sou eu para agradar todo mundo? Tem uns desertores, mas nós ainda temos uma maioria de uns 35. Que dá para a gente confiar, que dá para a gente manter a governabilidade. Foi o fato político que acabou repercutindo durante esse final de semana nessa passagem aí por Passo do Lumiar. E aí estava acompanhado, claro, do Felipe Camarão. E aí o Felipe Camarão, menino bom, educado, muito bem educado pelo fio. Então, mas as pessoas estão reclamando, de algumas más companhias, né? Felipe, cuidado, porque não pode também andar com más companhias para não sofrer muita influência, né? Mas é um menino bom, tem um grande futuro. Nós vamos agora, um rápido intervalo, depois do intervalo aí nós vamos em Brasília com Adilson Souza, mas vamos estar juntos aqui com Paulo Montanha e Elinaldo Vasconcelos.
Estamos apresentando Central Manhã. Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para a denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. A Maria Loves mandando um bom dia para todos. A Dara Emily mandando um bom dia para o meu Paulino Neves. Ela gosta do Paulino Neves. O Adilson Souza está lá em Brasília, está no ponto. O Francisco Gomes mandando um bom dia para o Carlos Roger. J. Queiroz, lá de Lago da Pedra, mandando um abraço, dizendo que para todos que estão ouvindo através da Rádio Meio Norte FM 91,9, e também pela TV Jaguarema, canal 6. Canal 6, lá de Vitorino Freire. Também para o pessoal, está mandando para o pessoal de Lago da Pedra, para Paulo Ramos e para Olho d'Água das Cunhãs. As quatro emissoras retransmitindo para aquela região. O Severino Santos, alô Severino Santos. Severino Santos está dizendo que essa questão lá do bairro São José em Tutóia é velha, mas o poder público sempre deixa a desejar. É verdade. Aí não sei se tem que fazer um muro de contenção, se tem alguma forma, porque até o pessoal da Península também já está com medo da invasão do mar. E aqui tem uma contenção muito forte. Tem um período que a água dá uma jogada ali, começa a molhar aquela região ali do anel viário, do centro de São Luís. Não sei não, acho que é melhor a gente se afastar um pouquinho, deixar a natureza tomar o seu curso. Mas, falando de natureza, de preservação ambiental, sustentabilidade, inovação tecnológica, aí nós temos autoridades para falar sobre esse assunto. O presidente da Precop 2030, que vai acontecer aqui na cidade de Barreirinhas, Paulo Montanha, está conosco depois de conversar com todas as autoridades a nível nacional e estadual, inclusive sendo recebido pela presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Vale, para a realização desse evento na cidade de Barreirinhas. E o Elinaldo Vasconcelos, um grande parceiro da Central de Notícias Brasil, empresário, também preocupado com questões ambientais, está conosco nesse momento. Bom dia, Paulo Montanha, bom dia, Elinaldo Vasconcelos. É uma satisfação muito grande poder recebê-los aqui nesse programa. Paulo Montanha, como é que estão os preparativos para a Precop 30 com esse tema tão relevante, tão importante para ser discutido lá em Barreirinhas? É uma iniciativa sua, né, a realização desse evento.
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia a todos aqui da Central de Notícias Brasil, programa Central Manhã. A Precop 30 Turismo, que vem com o tema sustentabilidade e inovação tecnológica, vai acontecer com Lençóis Maranhenses, mais precisamente na cidade de Barreirinhas, nos dias 4 e 5 de novembro. E nós sabemos que no Brasil vai acontecer também a COP 30, e o Maranhão não está de fora. O Maranhão está com essa proposta de levar um debate de turismo, sustentabilidade, inovação tecnológica para a região do Lençóis Maranhense, já que nós temos aqui no Maranhão o patrimônio natural da humanidade. Isso. O Lençóis Maranhense é extenso, porém é sensível às questões ambientais. Então nós estamos aí tratando as questões climáticas, nas questões sustentáveis e inovação tecnológica. Tivemos, Humberto, já reunido com representantes do Ministério do Turismo em Brasília, da Embratur, tivemos já com reuniões com secretários do governo Carlos Brandão, como ex-governador Zé Reinaldo, reunimos já com a secretária Socorro Araújo, reunimos já com a secretária de comunicação, com o doutor Ayrton Abreu, dentre vários outros secretários, como vamos ter agora uma agenda com o secretário do Meio Ambiente, Pedro Chagas. Então, as agendas estão sendo positivas, estão sendo bem recebidas as propostas, e o Brasil, o mundo, nesse período vai estar nos Lençóis Maranhenses. Vai ser uma oportunidade de colocar mais ainda os Lençóis Maranhenses na vitrine do turismo e também como responsável por essa discussão na questão ambiental e na questão das inovações tecnológicas dentro do turismo.
Foi uma conquista muito importante.
O título de Patrimônio Natural da Humanidade para os Lençóis Maranhenses, mas isso nos impõe responsabilidades, compromissos agora com o meio ambiente, porque o turista, quando se desloca de qualquer parte do mundo e vem para cá, ele também quer observar que o nosso parque está sendo preservado, que o nosso meio ambiente está sendo preservado. Então, essa foi a sua maior preocupação quando idealizou a realização dessa pré-COP 30 para a cidade de Barreirinhas?
Sim, o próprio Parque Nacional dos Lençóis, ele precisa cumprir com alguns critérios para manter o título de Patrimônio Natural da Humanidade. Não sou eu, mas toda a diretoria do Maranhão Destination, que é a instituição que está realizando este grande evento internacional, o Maranhão Destination está trazendo esse evento para o Maranhão, pensou nessa proposta de fazer esse debate ambiental e também a sustentabilidade na área do Parque Nacional dos Lençóis. Mas é interessante ressaltar que há preocupação com o Parque Nacional dos Lençóis, mas também há uma preocupação com os destinos naturais turísticos do Brasil e do mundo. Então é uma oportunidade de trazer o mundo para o Brasil discutir esse questionamento da sustentabilidade.
Nós tivemos agora, já perto do final de semana, uma audiência, uma reunião com a presidente da Assembleia Legislativa, Elinaldo Vasconcelos, também participou. Como é que estão os debates, as discussões em torno desse tema, Elinaldo?
Bom dia, Gilberto, bom dia a todos. A gente está muito feliz, muito contente em relação ao que a gente tem acompanhado, o que a gente tem recebido, muitos apoios, graças a Deus. Então a gente tem esse projeto, a presidenta foi muito cordial com nós, a gente chegamos lá, foi muito recebido, e ela ficou muito entusiasmada também, e desde já recebeu o título de madrinha do nosso projeto. É um projeto muito importante. A gente está ali buscando também várias parcerias, está fortalecendo nosso projeto. Então, nosso projeto é esse, levar o conhecimento, levar, divulgar bastante o nosso parque, porque não foi à toa um título de natural, né? Então, por quê? Porque o parque, ele precisa disso, precisa ser divulgado, mas também precisa ser cuidado. E a gente está com essa preocupação também para buscar e levar também mais conhecimentos.
E a divulgação do tema, do assunto, vai se reverter em consciência ambiental. É importante sim. Chamar a atenção para isso, né, presidente?
Hoje, dentro do turismo mundial, as duas pautas mais discutidas, eu diria mais importantes, porém as mais discutidas, é sustentabilidade e inovação tecnológica. Então, nós somos muito felizes em escolher essa temática, que está também trabalhando junto com a temática da COP 30, que vai acontecer em Belém do Pará, né, que é a questão das mudanças climáticas, que hoje é uma discussão mundial. E o turismo, como ele utiliza muitos destinos naturais, a gente não poderia deixar de estar tratando da sustentabilidade.
As pautas definidas aqui no evento de Barreirinhas, elas serão levadas para a COP 30, que vai acontecer
em Belém do Pará. Esse é o objetivo.
Dentro das discussões, mesas redondas, palestras, presença de autoridades mundiais na área de meio ambiente, na área de inovação tecnológica, nós vamos também, ao final do evento, criar a Carta dos Lençóis Maranhenses. A Carta dos Lençóis Maranhenses vai ser o resultado desse evento, onde a gente vai levar para a COP 30 em Belém e divulgar para o mundo as propostas e sugestões para melhoria do meio ambiente, para melhoria, propostas de inovações tecnológicas para servir para a proposta do turismo mundial e para o turismo do Brasil, evidentemente.
Pois é, lembrando que a Central de Notícias foi convidada para ser parceira desse evento na divulgação e nós estamos dispostos a dar essa nossa parcela de contribuição para que esse evento seja divulgado e que chegue a todo o território maranhense e, por que não, do Brasil e do mundo, que acompanham através também da internet, das redes sociais.
A Central de Notícias esteve conosco desde o início, né, na elaboração desse projeto. Jamais deixaremos de estar aqui com a Central de Notícias. Inclusive, é a entidade, no caso aqui, a empresa de comunicação oficial, né, da Precop. e com certeza faremos um excelente trabalho, reforçando o nome do Maranhão, reforçando o nome dos Lençóis e reforçando o nome do turismo aqui no Maranhão durante esse período.
Paulo Montagna, Elivaldo.
Linaldo, desculpe a deselegância. Permaneçam aqui na bancada, que eu vou ter que chamar rapidamente o Adilson Souza, direto de Brasília, com as últimas informações. Bom dia, Adilson.
Olá, bom dia a você, Humberto Fernandes, todos que acompanham o Central Manhã. Isso mesmo, a gente está acompanhando a toda a movimentação na rede Star Brasília, que é a rede DOM, onde está internado o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente acompanha, aguardando a qualquer momento a saída, divulgação desse boletim. Segundo a informação do médico, já em uma entrevista ontem, ele disse que, por ser muito delicada essa cirurgia, não há previsão de alta, até porque o ex-presidente passou pela sexta cirurgia do intestino, como você bem disse, uma laparotomia, retirada de partes secas, né, de tecidos secos do intestino, que vem causando fortes dores do ex-presidente há muito tempo. Aí o médico também chegou a falar, segundo informações da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que tudo foi ocorrido devido à má alimentação, ele bebe pouco líquido, e claro, as cirurgias também elas provocam isso. Então, como tem aí uma situação muito delicada, não há previsão de alta. Mas a imprensa já faz aquela especulação de que foi por causa do decreto do STF, que ele sentiu mal, houve uma questão emocional, estava lá no estado do Rio Grande do Norte, né, foi bem atendido. Teve também a gravação dele no hospital lá no Rio Grande do Norte, dizendo que ele criticava o governo, não se preocupou com as dores, foi agradar até Deus os seus eleitores. Isso aí é especulação da imprensa, mas a gente vai acompanhar. E antes de deixar devolver para você, Humberto, tem uma outra informação do Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Ele também está rechaçando a questão das assinaturas lá da oposição, que pede a votação de urgência do PL da anistia. Essa votação ela só pode acontecer se o presidente da Câmara determinar. E aí o Lindbergh Faria disse rapidamente que já existe 2.200 pedidos de urgência. Não vai ser esse pedido que vai ser o primeiro, até porque precisa ter um consenso entre oposição e governo. O Lindbergh falou aqui 10, 30 segundinhos sobre essa questão do PL. Vamos ouvir o Lindbergh Farias?
O requerimento de urgência é obrigatório o presidente da Câmara pautar. Não é. Quem pauta é o presidente da Câmara. Hugo Mota, quando começou os trabalhos legislativos, disse o seguinte: olha, a partir de agora, nós só vamos pautar requerimento de urgência quando tiver consenso. Então, eu, sinceramente, acho que isso não significa muita coisa. Agora, veja bem, eu acho que os deputados têm que se definir. Quem diz que é da base do governo, num momento como esse, tem que decidir.
Olha aí, Humberto, só para entender rapidamente essa situação, agora o Supremo Tribunal Federal, o STF, já disse, pronunciou também, que é inconstitucional. Se caso seja aprovado, também vai ser declarado inconstitucional, então não é muita, é uma tempestade em um copo d'água, e é uma gota d'água no oceano, a briga pela questão do projeto de urgência. Está no finalzinho do programa, a gente continua acompanhando, a qualquer momento podemos voltar com informações do boletim médico do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi internado e passou por essa cirurgia ontem. De Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, pela atualização das informações aí direto de Brasília. Paulo Montagna, nosso muito obrigado. Elinaldo Vasconcelos, muito obrigado pela participação de vocês. E até o novembro deste ano, nós vamos estar pelo menos uma vez por semana trazendo informações, atualizando os nossos teleouvintes a respeito das notícias em relação a COP30, pré-COP30, que acontece na cidade de Barreirinhas. Obrigado a todos. Voltaremos amanhã nesse mesmo horário, se Deus quiser.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.